minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Tá aí o que você queria. Era assim que o grande Januário de Oliveira anunciava o início dos jogos que narrava na televisão, principalmente os jogos do Campeonato Carioca.
Então, em homenagem ao inesquecível Januário, tá aí o que você queria. Tá no ar o 11 Minutos e já chamamos o Pedro Pincer. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Adriano. Puxa vida, que referência legal essa ao Januário de Oliveira. Um cara que fez história no futebol, especialmente do Rio de Janeiro mesmo. Foi muito legal essa referência aí. Bom dia, como estão vocês? Tudo bem?
Tudo bem, tudo jóia.
Tranquilo.
Olha, eu confesso que tinha jogo do Campeonato Carioca que eu só assistia por conta da narração do Januário Oliveira, comentários do Gerson e reportagem do Adson Coutinho. Era um trio bem afinado.
Isso.
Na televisão.
Exatamente. E o Januário começou na TV Educativa, né? Ele narrava os VTs dos clássicos, na verdade. E depois foi pra Bandeirantes e fez esse trio histórico aí, como você falou.
E o Januário...
Os clássicos, e tinha os jogos na segunda-feira à noite.
Exato.
Né? Também, isso. Fala.
E o Januário, narrou, gente, para um pool de emissoras de TV, aquele jogo histórico do basquete de 87, o Brasil ganhando dos Estados Unidos na casa dos americanos, Oscar e Marcel, arrebentando, e o Januário foi o que narrou aquele jogo. Muito legal.
Foi de Indianápolis 87, exatamente.
Exatamente. Muito bem. A gente vai falar daqui a pouco de campeonato brasileiro, porque o Brasileirão está em andamento, teve rodada aí no campeonato. Botafogo segurou a peteca diante do Flamengo, hein, Pedro Pincer?
Conforme vaticinou a nossa colega Raquel Teixeira, que lembrou do Flamengo e Vasco, que foi 0-0. E o Botafogo também, na verdade, conseguiu esse resultado, com a diferença de que o Flamengo e Vasco foi 0-0 por conta da soberba atuação do Léo Jardim. Nesse jogo, o jogo de ontem foi bem mais equilibrado, até as melhores chances, no fim das contas, foram do Botafogo, mas não foi um jogo tecnicamente muito, muito bacana de se assistir, não. Mas, assim, falando do resultado em si, você considerar que estava jogando no Maracanã só com a torcida do Flamengo, quer dizer, foi assim, para nível de tabela, foi até um resultado bacana que o Botafogo conseguiu.
É, tá aí, então, novos tempos, né, do Botafogo, comemorando o empate, né, Raquel?
Contra a vida.
Tá certo.
É uma fase, é isso aí.
Bom, gente, vamos falar aqui do assunto da CBF. Vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Fernando Sarney, convocou para o próximo domingo, 25 de maio, a eleição para presidente da entidade. Lembrando que domingo é dia de rodada de Campeonato Brasileiro, inclusive tem Palmeiras e Flamengo, confronto do líder e vice-líder do Brasileirão exatamente no domingo. Bom, um dia depois, ocorre a apresentação de Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira.
Fernando Sarney foi nomeado interventor para comandar a CBF depois que Edinaldo Rodrigues foi afastado da presidência por decisão da Justiça do Rio de Janeiro.
A saída do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, por suspeita de fraude, repercutiu aqui no Senado. Parte dos senadores quer a abertura de uma CPI para investigar denúncias de irregularidades na gestão da entidade. A reportagem é da Marcela Cunha.
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o afastamento do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues. A medida foi motivada por suspeitas de falsificação da assinatura do ex-presidente da entidade, Coronel Nunes, em um documento que garantia a permanência de Edinaldo na presidência. A declaração assinada encerrou uma ação que questionava a eleição de Edinaldo para o comando da Confederação, mas a falsificação a tornaria inválida. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, está recolhendo as assinaturas para abrir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar más práticas na instituição.
Para que haja uma segurança jurídica na entidade a partir dessa decisão da Justiça do Rio, que não haja mais interferências, para que o futebol respire, para que o futebol do Brasil volte aos trilhos, porque a bola não entra por acaso. Contratar o Ancelotti, uma bagatela de milhões e milhões de reais por mês, né? É algo surreal. para tentar ver se acalma isso? Tentar ver se tira o foco? Não. Nós aqui no Senado começamos a repercutir essas denúncias também da imprensa.
A relatora da CPI das BETs, senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, lamentou a dificuldade de conseguir convocar Edinaldo para falar na comissão. Para ela, é muito difícil investigar grandes empresas de apostas que patrocinam jogos no Brasil, incluindo a CBF.
Nós estamos tendo uma dificuldade enorme, em investigar grandes bets que patrocinam jogos no Brasil. CBF, por exemplo. Até o próprio ministro André Mendonça disse dias atrás, numa reunião no plenário do STF, que diante dos fatos que ele tinha em mãos, que não sabe se a CBF resistiria a uma investigação.
Fernando Sarney assume o cargo de presidente da CBF e vai conduzir as próximas eleições.
Valeu, Marcela. Como dissemos, eleições marcadas para o próximo domingo. Pedro Pince, esse pessoal não gosta de futebol, não? Vão votar logo no domingo de Brasileirão?
Um dia que os dois principais clubes, né, os dois ponteiros da tabela, se encontram, né? Só piora, né, Adriano? E agora, possivelmente, o candidato único, né, da eleição, o presidente da Federação de Roraima, que é o Samir Chaud, né? Ele tem aí apoio das 25 federações, eu acho já, e 10 clubes, que me parece que com esse quórum aí de eleitores, ele inviabiliza a inscrição de qualquer outra chapa. Então ele vai ser candidato único. E aí eu queria que alguém. Que a gente chega em Boa Vista, né? Nós chegamos em Roraima, nosso.
Até o Dierson já falou lá de Boa Vista, pois, que está até comemorando o primeiro presidente lá de Roraima na CBF.
Ah, pois é, eu queria que alguém me dissesse o que ele fez para desenvolver o futebol de Roraima a ponto de colocar ele como mandatário do futebol nacional. Eu queria entender. Se alguém conseguir convencer, maravilha. Mas assim, em princípio é estranho para mim. Mas essas eleições da CBF, elas estão envoltas em polêmica aí desde sempre. Então é mais uma, né, que a gente tem que estar encarando aí.
Tá aí. O pessoal tá mandando mensagem, né, Raquel, sobre a eleição na CBF.
Os ouvintes estão aqui ligados nos minutos, viu? O Pablo Castro, lá de Boa Vista, tá mandando bom dia. Diz, olha, meu estado de Roraima aparecendo mais uma vez no cenário nacional e mais uma vez num ponto negativo. Dessa vez é a CBF. Eita, valeu, hein, Pablo? Obrigada, viu, pela mensagem. E, olha, depois tem a mensagem do Sandro para você especificamente, tá, Adriano?
Sandro, de Ela de Pitangui, meu amigo Sandro.
Mais para frente, a gente vai ouvir o Sandro aqui.
Tá legal, então. Mas olha, é interessante a CBF, porque o pessoal fala eleição para a CBF, eleição, mas a última eleição mesmo com 86, foi em 80, foi tem quase 40 anos isso, que não tem tempo, dois candidatos que disputam. Até porque, né, só para explicar para o ouvinte, o regulamento, o regimento da entidade diz que para uma candidatura se viabilizar, precisa do apoio de pelo menos 8 federações, não é isso?
Isso. Exatamente.
Como o Samir Chaud já obteve o apoio de 25, então sobraram aí duas, não tem como algum outro candidato se viabilizar, inscrever a candidatura. O presidente da Federação Paulista ensaiou, né, um voo e tal, mas o voo foi
com
aquele
voo. Com o apoio da maioria dos clubes, né? Clubes ele tinha de sobra, mas como ele não tinha federações suficientes, não pôde se inscrever.
Então foi o voo de galinha, né? Como o pessoal fala.
Reinaldo Carneiro Bastos, né?
Bom, vamos aguardar agora é aguardar, né? Agora não é nem eleição, é unção, né?
A homologação, né?
Exato, de Samir Chaud no próximo domingo, dia, como repetimos, de rodada do Campeonato Brasileiro. Ele até pediu, né, pro adiamento. Mas vamos ver, eu acho que vai manter a eleição para domingo. Muito bom, então vamos agora seguir aqui com bola rolando, né, Raquel? Você quer falar do Sandro lá
o
de Pitangui?
Sandro, é pra você que
pra
ele
mim?
Quer falar,
mas
tá
eu não torço
pro
Esporte.
Não, pois é, mas ele tá dizendo aqui, olha, bom dia pra todo mundo, o Esporte e o Fluminense perderam, então tamo no mesmo barco, ele mandou pra você.
Não, Sandro, errado.
Não, é diferente, o barco é diferente aí.
O Fluminense não perdeu, o Fluminense empatou. Eita. Perdeu pontos lá no Sul, mas empatou pro Juventude 1-1. Então essa aí não tá na minha conta,
tá
não,
aí,
viu,
Sandro?
Agora o Esporte perdeu mesmo, de novo, pro Ceará, 2-0. O Esporte lanterna isolada.
Dois pontos em 27, dois pontos em 27.
A coisa tá tão feia, viu, Pedro Pince, que ontem que o Santos também tá mal, tá com 5 pontos, tá? É o vice-lanterna. Uma coisa tá tão feia que ontem o pessoal do Santos estava perguntando quando é que vai ser o jogo contra o Sport. Para ver o que que pode fazer pro Santos se recuperar no Campeonato Brasileiro, para você ver como é que a coisa tá feia, hein, Sandro?
Tá complicado,
exatamente. Agora, o Pedro Pince, o Flamengo empatou com o Botafogo, você já comentou esse jogo, mas queria que você comentasse aqui mais uma vitória do Palmeiras e mais uma vez de virada.
Mais uma vez de virada e mais uma vez, assim, não foi uma partida tecnicamente maravilhosa do
Palmeiras. É 6 horas, Palmeiras.
6 horas, claro, puxando a brasa pra sardinha dela. Lógico. Mas o Palmeiras mostra que é muito resiliente, né? Saiu atrás, 1-0, gol do Gabriel, um volante que inclusive começou no Botafogo. Parecia que o Palmeiras ia perder ponto, mas não. Aquela coisa que do Abel, do coração quente, não sei o que, cabeça fria, coração quente, e foi lá e conseguiu o resultado, mais uma vez. O Palmeiras não é um time que enche os olhos de ver jogar, mas ele vai lá e consegue o resultado, amigo.
É muito eficiente.
É muito eficiente, conseguiu um resultado difícil, jogo em Bragança, e abriu aí já 4 pontos em relação ao segundo colocado, quer dizer, e se ganha do Flamengo na próxima partida, já começa a acumular uma gordura aí difícil de perder, porque como você falou aí da eficácia e da eficiência do Palmeiras, fica difícil depois que ele abre 4-7 pontos do restante do pelotão, né?
É verdade. Olha, para não dizer, gente, que a gente só fala mal do Vasco, vamos comentar aqui no 11 minutos para ficar o registro, né? Da vitória do Vasco, né, Raquel?
Tem que registrar, por favor, claro, 3-0.
Aproveita, Raquel, aproveita esse momento.
Olha, botei fé, viu, no Diniz? Botei fé, o jogo foi legal, o Vasco jogou direitinho, sabia até acertar o passe, hein? Que esquisito, mas foi ótimo o jogo, foi legal, o Fernando Diniz mostrou, ficou felizão, né?
Você vê que a Raquel fica até um pouco assim, meio perdida para comentar do Vasco. Bem impressionante, Pedro.
Mas a gente vinha perdendo tanto, né? Que é até esquisito mesmo, mas não, que bom que o Vasco ganhou, Rádio Senado todo mundo feliz, o pessoal aqui tá felizão mesmo.
Eram nove jogos.
Aham, uhum, olha
Vasco,
só,
né?
Que sofrimento.
O que acabou sendo muito, muito determinante para essa vitória do Vasco foram os gols nos inícios das etapas, né? Porque o Vasco fez um gol com 2 minutos do primeiro tempo, com o Nuno Moreira, e fez mais um gol com 2 minutos do segundo tempo, depois que o Vojvoda mexeu, fez várias alterações tentando fazer com que o Fortaleza ganhasse o meio de campo no segundo tempo, mas o segundo gol do Verrete acabou botando esses planos por água abaixo, e o Vasco teve uma partida muito sólida contra o Fortaleza, que sempre foi um time difícil de jogar contra, quer dizer, o Vasco mais uma vez usando o São Januário a seu favor, fez um grande resultado, 3-0 contra o Fortaleza, 2 gols do Pablo Verrete e um gol do português Nuno Moreira.
Parabéns. Eu confesso que depois daquele primeiro gol, logo no comecinho, eu já fiquei logo desconfiada. Fiquei, meu Deus do céu, isso já aconteceu antes. Faz esse gol aí e depois perde tudo. Como aquele jogo que teve aqui em Brasília, que eu tava lá no estádio ainda pra sofrer, que no primeiro minuto o Vasco fez um gol, depois o Fluminense virou, né? Pois é, mas ainda bem que dessa vez foi diferente.
Eu sou sorry. Muito bem, então falamos aqui de campeonato brasileiro da Série A, né? Então o Vasco, olha como uma vitória importante, né? O Vasco saiu da zona de rebaixamento, ficou já longe da zona de rebaixamento, deixou um monte de time para trás, então parabéns pro Vasco.
Maravilha.
Sucesso aí pro trabalho do Fernando Diniz. Gente, vamos falar agora aqui de assuntos tristes, né? Temos que falar também de dois assuntos aqui muito complicados, né? Que primeiro foi o acidente com o Lúcio. Zagueiro, fez história na seleção brasileira, ele foi vítima de um acidente doméstico, né? De queimadura, uma lareira ecológica. E boa parte do corpo ficou queimada, né? E tá internado no hospital em Brasília, mas pelos últimos boletins parece que o estado dele é relativamente controlável, estável, né?
Eu não consegui ver qual foi a extensão das lesões, mas parece ter sido uma coisa bastante séria que aconteceu com o Lúcio, né? Então a gente aqui torce pela recuperação dele, um grande zagueiro, né? Foi campeão do mundo, fez história no Internacional, foi campeão do mundo e depois também fez carreira na Europa, né? Bayern de Munique,
Inter de Milão, campeão da Champions.
Exato, um cara que tem história aqui em Brasília, né? Na verdade, ele é daqui, mora aqui, né? E começou no Gama e terminou a carreira no Brasiliense, então a gente torce aí pela pronta recuperação do Lúcio.
É verdade. E outra nota triste, Raquel, o técnico do Grêmio, Mano Menezes, está vivendo aí um drama familiar. Dois enteados dele morreram, né? Dois jovens, né?
Isso.
Adolescentes.
Enteados criando... da filha dele, né, no caso.
Exato.
Isso, enteados da filha.
Morreram num acidente automobilístico no Rio Grande do Sul. E a nota triste, tanto é que o Grêmio, dispensou o Mano Menezes, está no banco do Grêmio no jogo do final de semana.
Bem triste realmente esse episódio. Aí a gente manda toda a força e toda a paz aí para o Mano e para a família toda, né? Porque vai ser bem triste mesmo.
É verdade. Então aí a polícia está investigando esse acidente trágico lá que vitimou, né, dois integrantes da família do Mano Menezes. Pedro Pincer, alguma nota, sim, você tem destaques, né, agora pro final aí do 11?
Ah, temos vários, na verdade. Temos o Isaquias Queiroz, que primeira competição internacional que ele disputou depois da Olimpíada de Paris, já foi medalha de ouro, quer dizer...
Canoagem?
É um fenômeno. Canoagem, sim, Isaquias Queiroz, um fenômeno, esse rapaz impressionante, já mais uma vez colocando o nome do Brasil no topo. E também queria falar da etapa da Eslovênia da Copa do Mundo de Ginástica Artística. O Brasil ganhou várias medalhas, mas há se destacar a menina Júlia Coutinho, que com 15 anos aí já buscou uma medalha de ouro e pode ser aí uma nova revelação que ao longo dos anos aí pode trazer resultados bastante legais aí para o esporte brasileiro. Um menino de 15 anos buscando aí o seu lugar ao sol na ginástica artística. Muito legal também.
Maravilha. Pedro Pincer, muito obrigado aqui pela sua participação. Sempre muito bem-vindo. Um abraço para você e até sexta-feira.
Muito obrigado, Adriano, pelo espaço mais uma vez. Um abraço a você, um abraço a Raquel e um desejo de uma ótima semana a todo mundo que nos acompanha. Até sexta. Forte abraço a todo mundo.